E a gente vai bater um papinho com o Rômulo para saber sobre a sua expectativa com relação a esta eleição. Tenho certeza absoluta, convicção absoluta, que o coração está batendo mais forte. Hoje um dia de uma maior ansiedade, um dia de maior tensão. Isso é inevitável. Rômulo, muito bom dia.
Bom dia, Ademar. Bom dia aos ouvintes e telespectadores da Lagoa FM, da Lagoa TV. É um prazer a gente estar aqui nesse momento decisivo, né? Do trabalho que nós podíamos ter feito e que nós fizemos, né? E agora a gente aguarda o resultado, né? Agora o destino da cidade está nas mãos da população.
Que horas levantou neste domingo?
7:30. Eu acordei 7:30, um pouquinho mais tarde do que a gente
costumava. É
horário
habitual, não? Levantou um pouquinho mais tarde?
Mais tarde.
Né? Até em função do cansaço, do desgaste.
Exatamente. Esse período de campanha agora, né, Ademar, a gente estava acordando muito cedo. Né? Então, 6:30 a gente estava na estrada já, né? Então, eu acordava antes das 6, né? Meio que todo dia acordava antes das 6. E agora... Hoje, como estava tudo resolvido, não tinha mais nada para fazer, aí a gente dormiu um pouquinho mais, né, para dar uma descansada.
Até que horas ia a campanha?
Olha, Ademar, variava, né? Tinha dias que a agenda encerrava um pouco mais cedo, mas tinha dias que nós passamos de meia-noite trabalhando, né? Então, saía de um compromisso e ia no outro, né? A gente se deslocava, né? A questão do interior também, de voltar. Então, teve dias que passou da meia-noite a gente trabalhando.
Aquilo que comentou no nosso debate sobre Rômulo, devido ser um espaço exíguo para a campanha, um espaço curto, não foi possível visitar todas as casas, todas as residências, interior.
É, realmente, Ademar, nós não conseguimos chegar em todas as casas.
Neste sentido, foi definido um mapa a ser percorrido?
Nós procuramos visitar todos os bairros, né? A gente sabia que não ia conseguir chegar em todas as casas, mas todos os bairros e todas as comunidades do interior a gente se preocupou em visitar. Né? Nem que fosse uma casa em cada bairro, mas a gente foi, né? Para poder marcar esse espaço. E no interior a gente fez uma agenda, o nosso município é muito grande, e eu tinha essa necessidade de passar por todas, uma questão pessoal, de passar em todas as localidades. Então a gente visitou todo o nosso município, que de uma ponta na outra são 100 e poucos quilômetros, né, se for traçar uma linha reta. Mas andamos por todos os trechos, visitamos muitas comunidades, conversamos com as pessoas, assim. Então, a gente procurou fazer o mais amplo possível, mesmo sabendo que não ia conseguir chegar em todo mundo, né? E aquilo que a gente sempre conversava, né, que o pessoal que simpatizasse com as ideias, que fosse... Né, trabalhando, multiplicando, né? Porque a nossa campanha, Ademar, nós não fizemos com estrutura paga, assim, né? De questão do cabo eleitoral e tal, né? Então foi tudo
muito... Nem diretório foi montado.
Nem diretório foi montado. A gente montou um escritóriozinho, né? Um QG, para a gente poder se reunir, fazer documento, né? Fazer a questão da distribuição do material para os nossos candidatos a vereador. Mas nós não fizemos adesivo, não fizemos bandeira, não fizemos diretório, esse de porta para rua, né? Então a nossa campanha foi muito enxuta, assim, foi bem...
Bem franciscana.
Foi uma campanha de engajamento das pessoas, assim, foi, como eu costumo dizer, foi no amor, né? Todo mundo contribuindo da sua forma, né? Então a gente procurou fazer dentro daquilo que a gente achava que era o mais correto, né?
Entrou num mundo novo, num mundo desconhecido, pela primeira vez que participa de uma eleição na condição de candidato. E já... aspirando o cargo máximo do município, prefeito.
Exato, Ademar. É um desafio bem grande, né? Mas eu te confesso que...
Até agora o maior desafio da vida.
Até agora o maior desafio da vida, sem dúvida. Mas eu confesso que eu me senti muito à vontade para fazer isso, Ademar. Porque eu acho que é uma coisa meio nata, assim, sabe? Que eu tenho. E quando a gente se depara com as situações, de você ter a possibilidade de fazer melhor, fazer mais para as pessoas... de você contribuir, sabe? O medo, ele fica num segundo plano, né? É aquela sensação de dever a ser cumprido. E aí isso motiva, né? E eu me considero capacitado, né, para o cargo. Então, e o meu gosto pela política também. Eu te comentei em outras entrevistas, que então estão aqui uma parte dos meus livros, eu sou um apaixonado por política, né? Por estudar política, por conversar sobre política, por discutir política, aquela boa discussão, não a discussão apaixonada, né? Que é uma discussão que eu quero vencer, mas uma discussão de construir coisas, né? Construir ideias, avançar no pensamento. Então é uma questão assim que eu gosto muito. E confesso que fiz a campanha completamente à vontade. E hoje, né, no encerramento aqui, a gente encerrada a campanha ontem, hoje para guardar o resultado, eu te confesso que eu estou tranquilo. Eu estou tranquilo porque eu fiz aquilo de acordo com o que eu acreditava que era certo. Então, com a minha consciência, eu estou bem. E briguei pelas pessoas. Eu acho que isso me tranquiliza, me deixa bem. A gente tem uma sintonia muito grande com a Márcia, né? Então, e com todos da equipe. Então, assim, para mim, eu estou muito tranquilo, Ademar. Estou muito tranquilo mesmo.
Em algum dia da vida lhe passou pela cabeça a ideia de ser candidato a prefeito, Rômulo?
Sim, sim, já tinha passado. Sabe por quê, Ademar? Eu vou te contar.
Mas não tão cedo.
Não tão cedo. Não tão cedo. Porque quando eu era criança tinha um programa chamado Vereador por um Dia. E que depois foi alterado, passou a ser jovem parlamentar, né? E eu fui duas vezes, foi em dois anos. Então aquele ambiente, né? Eu estava na Câmara, daí a gente aprendia. E era bem legal o projeto, que ensinava como é que era, o que era um pedido de indicação, o que era um pedido de providência, o que era um projeto de lei. E a gente participava então daquela sessão, assim, e eu me senti muito à vontade naquilo já naquele tempo. E o meu pai era uma pessoa que discutia muito política, assim, né? Apesar de nunca ter sido político, mas a gente tinha essa análise em casa, né? E eu pensava, né? Tipo, um dia eu quero ser prefeito da minha cidade, um dia eu quero dar a minha contribuição, né? Um dia eu quero fazer acontecer, né? Um dia eu quero poder fazer isso. Então tinha essa vontade, mas não imaginava que fosse tão cedo, né?
Até porque ingressou a questão de pouco tempo no PDT.
Dois anos. 2018. E acredito assim, Ademar, que como eu fui me portando...
Já lhe apresentaram esse desafio.
Exato, né? Eu acho que assim, eu acredito muito em Deus, né, Ademar? E Deus faz as coisas como elas têm que ser. E surgiu essa oportunidade, né? E aí eu disse, é agora, surgiu a oportunidade, juntou com a minha vontade, e eu fiz uma avaliação pessoal de meses, Ademar, fazendo, avaliando, conversando com
pessoas. Não foi de afogadilho.
Não foi de afogadilho. Conversando com pessoas dentro do partido, e também fiz avaliação psicológica também, porque é uma responsabilidade muito... As primeiras pessoas com quem eu conversei foi com a família, né?
Exato.
Então tive o aval de todos.
E recebeu de pronto o apoio.
De pronto.
O respaldo.
Inclusive da minha mãe, que era a pessoa que eu achava que ela mais ia relutar, e ela está aqui conosco, e depois eu vou conversar contigo, porque eu achava que a minha mãe é muito preocupada, né? Eu digo, bah, a mãe vai ficar nervosa, não vai dar força, né? Foi a primeira pessoa que disse, não, vá lá, eu te apoio, vai dar certo, bah, que bom, fico feliz. Então o apoio da minha mãe me surpreendeu, não porque eu achasse que ela não fosse me apoiar, mas porque eu achei que ela ia ficar com medo.
Sim.
Né? Que ela ia dizer, mas será? E ela não disse em nenhum momento, será. Ela disse, você acha que você consegue? Eu digo, acho que eu consigo. Então, meta a ficha.
E a esposa?
A esposa, daí, segundo momento, né? Também conversei com ela e eu disse para ela na época, né? Digo, olha, isso é uma decisão que não é só minha, né? Você afeta a nossa vida como casal, afeta a nossa vida profissional, né? E afeta a vida dela como pessoa, né? Ela muda a realidade dela. E eu até brinquei com ela na época, digo, olha, se tu não quiseres que eu vá, eu não vou, né? Se não for bom pra ti, não pode ser bom pra mim, né? E ela disse, não, vai lá, vai com tudo. E aí fui.
Que maravilha. Como é que foi a campanha?
Tranquilo, Ademar. Olha, derrubei o microfone. Foi tranquila, né? Foi uma campanha, assim, que a gente fez sola de sapato, né? Eu e a Márcia, evidentemente. Então, a gente ia em tal lugar, a gente avisava. Olha, estamos em tal lugar, estamos em tal bairro. Aí chegava um candidato a vereador, chegava um apoiador, né? Então, a gente fez, assim, conversando com as pessoas, tranquilo, sabe? Fazendo os contrapontos que são necessários, né? Aquilo que eu falava para ti outro dia, é uma questão de
e
obrigação.
Em algumas situações havia necessidade do contraponto.
Com certeza, né? Obrigação do candidato.
Em função de informações distorcidas, inverídicas.
Obrigação do candidato, até para a gente mostrar o outro lado né? Então, olha, está sendo feito dessa forma, pode ser feito desta outra forma, né? Então, situações que se mostrava necessário fazer isso. Mas foi...
Que situações tem que fazer contraponto? Dá para contar uma ou duas, três, quem
sabe? Ademar, fui em tal... A pessoa dizia, eu fui buscar tal benefício e me disseram que não dava por causa de tal situação. E a gente sabe que não é daquela forma, né? Então você tem que explicar, olha, não é assim, por isso, por aquilo, né? Ou, me disseram que você era advogado de tal empresa e eu não gosto de ti. Diziam que eu era outra pessoa, né? E eu dizia, olha, não, eu sou o Rômulo, né? Eu nunca trabalhei com tal empresa. E a pessoa, mas tu tem certeza? Claro que eu tenho certeza, né? Então, às vezes, a gente fazia essa necessidade de fazer algum esclarecimento, né? Alguma notícia distorcida. O pessoal fala que tu não desce do carro para fazer campanha. Eu digo, tu tá enxergando meu carro aqui? Né? Eu tô a pé. Então, essas coisas. E também questões de relacionadas à campanha, né? A proposta. Por exemplo, o pessoal tinha saído uma conversa que a gente estava propondo liberar o som em toda a cidade. Eu digo, não, gente, não é isso. Nossa proposta é diferente. Né? Então, esses contrapontos, esses esclarecimentos. Mas a gente nunca precisou brigar, né? A gente nunca precisou baixar o nível. A gente nunca teve assim, nenhum tipo de problema mais significativo, né? De todas as casas, até mesmo das pessoas que não nos apoiavam ou que em algum momento nos recebiam assim de forma um pouco mais áspera, até por uma questão de descrédito da classe política e tal, a gente conseguia conversar e sair numa boa, na educação, tranquilidade, né? Então, assim, Ademar, a nossa campanha foi uma campanha de coração. Foi uma campanha muito de coração, assim, muito de verdade, de acreditar, de fazer as coisas por aquilo que a gente acreditava que era certo. Então, nós tendo esse norte de critério de justiça e tudo, a nossa campanha foi muito tranquila. Estou muito satisfeito.
Candidato Gustavo admitiu que enfrentou algumas situações desagradáveis. Isso é inevitável.
Acontece, né, Ademar? Muitas vezes tem algumas pessoas que não são tão educadas, né,
não são simpáticas à pessoa.
Não são simpáticas à pessoa. E muitas vezes a própria classe política, sabe? Então o pessoal muitas vezes, e com razão também, né? Convenhamos, a classe política também não se ajudou muito, não vem se ajudando nessa questão há muito tempo, né? Então, às vezes, a gente chegava numa casa, não estou generalizando, tem excelentes políticos, mas a visão que a sociedade criou a partir de algumas pessoas é essa, né? Então, a gente chegava nas casas, em algumas casas, e aconteceu do pessoal se esconder, né? Então, vê que a gente estava chegando, fechar a porta, né? Que é uma coisa, assim, que é um pouco desagradável,
exato,
né? Mas tudo bem, então... É, algumas
até
pessoas
em função
mais ácidas...
da seguinte situação, muitos candidatos acabam a cada eleição fazendo muitas promessas e que depois não se materializam.
Exatamente.
E isso cria uma insatisfação muito grande, uma certa indignação.
É assim, Ademar, o político, eu comparo ele muito ao médico, ao advogado, ao engenheiro, enfim, ao profissional que você contrata, até mesmo o obreiro, enfim, qualquer profissional que você contrata por confiança, né? Você vai contratar alguém para pintar a tua casa, você vai pagar aquela pessoa e confia que ela vá fazer aquele serviço. E o político, quando ele vai propor o trabalho dele, ele está fazendo uma promessa, criando uma expectativa e que ele tem que cumprir. Né? Ou fazer o melhor que ele conseguir. E muitas vezes a gente viu muito e vê, infelizmente, uma sucessão de promessas, principalmente aquilo que eu digo assim, ó, que são as promessas no varejo. O político, quando ele promete, não, vou fazer o teu calçamento aqui, vou arrumar a porta da tua casa, eu vou ter conseguido um poste, eu vou ter conseguido uma carga de brita. Essas promessas no varejo, não é assim que a administração funciona. Então, essas promessas no varejo, eu brinco que é a mesma coisa do cara que não vai pagar a conta, né? Quando ele não chora, quando ele não explica o que, que vai fazer, ele não vai cumprir. Então, a gente sempre se preocupou em colocar um sistema de trabalho, né? Como é que a gente quer levar a administração? Porque isso são coisas, é no sistema de trabalho que o eleitor vai apostar.
Outra situação que acontece em todas as eleições, os mordedores enfrentaram essas situações? Com certeza, sim.
Com certeza, sim, Ademar. E me chamou a atenção, assim, e com respeito, mas a gente não pode, né? E eu expliquei isso para todos, e recebemos mordidas, várias mordidas, né? E o pessoal dizia, não, mas me dá junto com o santinho, negativo. Ele, não, mas ninguém vai saber. Eu vou saber. Eu vou saber e eu não vou dormir de noite porque eu sei que eu fiz coisa errada. E eu sou assim, quem me conhece sabe que eu sou, nesse ponto, eu sou extremamente Caxias. Né? Então, e eu dizia para o pessoal, com toda a educação, digo, olha, não posso, a legislação proíbe, né? Não é nem falta de vontade da gente de ajudar, né? Porque muitas vezes, Ademar, você se sente tentado a auxiliar. Exato. Porque você vê o pessoal em situação de extrema pobreza, de dificuldade, né? E você se sente tentado a comprar uma caixa de leite e dar para o pessoal, mas isso não pode. Então a gente coloca isso com a maior educação, né, que não é uma questão de má vontade, mas a gente não tem condições, até porque se for atender todos, não teria como, e a legislação proíbe. Né? Então, como é que eu estou buscando cuidar do teu dinheiro como gestor, né, do dinheiro público, e já estou começando errado fazendo uma coisa que a lei proíbe. Né? Então, a gente tem que ter esse direcionamento, esse norte. Né?
Chegou a ter alguma mordida, assim, com relação a alguma coisa, até desproporcional, que fugisse ao básico?
Não, não me recordo, Ademar. Não. Acredito que não. Era não. Coisa de... Ah, me dá 10 pila, me compra uma carteira de cigarro, bah, paga uma cerveja. Não, gente. Sim. Não, 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 não. De jeito
e nenhum. Essas situações engraçadas, em toda a campanha tem. E essa mesma pergunta eu fiz ao candidato Gustavo Bolotto. Gostaria que você relatasse 2, 3 casos, 2, 3 situações engraçadas, pitorescas, inusitadas.
Eu vou contar 2. E uma delas você está envolvido.
Olha aí!
Mas no nosso primeiro debate na Lagoa FM, né? Tava ali, e o debate ele é um clima tenso, né,
verdade,
Ademar?
Verdade.
É, porque a gente está ali para um confronto de ideias, né? Está toda a população acompanhando. E a gente estava ali, o debate, um clima bastante tenso, né? E aí era um momento de tréplica, né? E eu aguardando, e o Ademar, o apresentador do debate, né? E o Ademar tem essa voz impostada, essa voz bonita, né? E aí ele disse, 1 minuto para a tréplica do candidato Rômulo Mugem. E eu travei na hora, assim, eu digo, meu, eu não acredito que está acontecendo isso. Daí eu disse, não, Ademar, é Rômulo Silva. E aí eu me lembro que você disse assim, ai, ai, ai. E aí a gente corrigiu, né? O maior exato, respeito, né? Exato. Com o doutor Rômulo, com a família dele e tudo. Mas que foi uma situação que era ao vivo, um clima muito tenso, assim. E era uma coisa que eu nunca imaginava que fosse acontecer, né? O doutor Rômulo já falecido. Então foi uma situação bastante engraçada. E a outra foi numa comunidade que a gente visitou.
Não, e daí em função, talvez, dessa situação protagonizada pelo repórter, em alguns lugares em que visitou, o pessoal até comentava, eu não vou votar em você porque você é filho do Rômulo Mugem.
É, e dizia, não, eu vou votar em você porque você é filho do Rômulo Mugem, né? Então aconteceu tanto das duas situações.
As duas situações.
Não, o seu pai é dentista, né? Eu digo, não, pessoal, eu sou filho do Itamar, né? Minha família é dos Pisamilho, eu não sou parente do Dr. Rômulo, né? Então a gente tinha que estar explicando. E outra coisa, eu tenho um colega que até virou uma fake news no início da campanha. Eu tenho um colega que é o Emerson, né, que é muito parecido comigo.
Extremamente parecido.
Que foi presidente do Léo Clube, que apresentava junto comigo o programa Culturando, né, na Lagoa TV. E aí o pessoal, logo no começo, assim, tiraram uma foto dele com um grupo. Aliás, tinha uma foto dele com um grupo, né? E aí postaram essa foto dizendo que era eu. Né? Isso gerou um desgaste grande, assim, a gente tinha que estar se explicando, olha, não sou o Emerson, né? E ele também, olha, eu não sou o Rômulo, eu não sou o candidato. Então acabou gerando uma certa confusão nesse sentido. Mas outro caso engraçado que aconteceu é que nós estávamos visitando umas comunidades do interior, né? E aí nós escolhemos algumas casas aleatoriamente, né? Até para não privilegiar um em relação ao outro. Então escolhemos uma casa ali, chegamos. E a senhora nos recebeu, muito atenciosa, um amor, assim, o pessoal do interior é muito carinhoso, né? Nos trata muito bem, eu quero agradecer aqui pela recepção que nos deram, né? E aí ela diz, não, vocês têm que entrar aqui. Aí entramos, ficamos longe, assim, né? Um dos outros dentro da casa dela. E ela me dizia assim, olha, não me leve a mal, mas o Collor de Mello se elegeu porque era bonito. E você vai se eleger porque você é bonito. Que olha que você é muito bonito. E agora, com todo o respeito ao nosso candidato adversário, e ela diz assim, nem botar perto o teu adversário do bonito perto de você. Você é muito bonito. Aí saímos de lá e o Augusto Machado estava conosco e me apelidou de bonitão, né? Então ali tá vindo bonitão. Então, assim, a gente foi engraçado, né? Mas, claro, fiquei feliz, né? Mas assim, a campanha foi árdua, Ademar. Nós estávamos andando, assim, visitando o pessoal, e a gente não tinha tempo de almoçar, então comia um pastel com o carro andando, né? E aí, se equilibrando no interior, lá nas estradas, né? Se equilibrando no carro, uma mão, um copo de café, na outra um pastel. Tinha que descer numa casa, largava, dava uma mordida, largava, descia, conversava, voltava, continuava comendo pastel. Então foi, assim, uma experiência muito rica, assim. E sempre, e a Márcia está aqui, depois ela vai conversar com vocês, sempre um clima muito bom. Eu e a Márcia cantamos durante a campanha dentro do carro, a gente ria, a gente brincava, né? Então o nosso clima de trabalho, assim, foi sério, né? Compenetrado, mas um clima muito leve, muito descontraído, assim, muito à vontade mesmo.
Valeu. Obrigado, Rômulo.
Obrigado, Ademar. Obrigado, equipe da Lagoa FM, da Lagoa TV. É um prazer estar aqui com vocês. Aliás, ter vocês aqui na minha casa. Muito obrigado.
Que maravilha.